Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até as 11 da manhã você está no Feijoada Completa comigo aqui, Edson Júnior, direto da Rádio Câmara nos estúdios em Brasília. Lembrando a você que Feijoada vai ao ar todos os sábados das 9 às 11, horário de Brasília, horário, portanto, brasileiro de verão, aqui na sua Rádio Câmara. Se você quiser participar do programa, mandando críticas, sugestões, elogios, enfim, né? O nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Você pode mandar a sua mensagem para a nossa produção e a gente vai ficar atento aí sempre às suas sugestões, sugestões de pauta, suas críticas, enfim, aquilo que você quiser comentar com a gente vai estar sempre aí disponível para te atender, ok? Então escreva para a gente, feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora vamos saber o que de importante aconteceu no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
E Paula Bittar hoje está dodói, então nós temos a presença da Carol Siqueira. Como é que tá, Carol? Tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem? Vamos desejar aí melhoras para Paula Bittar já.
Com toda
no começo.
Certeza. Mandar um recadinho positivo para Paula Bittar, para ela ficar boazinha, né? Afinal de contas, é uma grande, além de ser uma grande repórter e uma grande jornalista, é uma grande amiga nossa, né, Carol?
Lógico.
Sempre muito importante. Pensamentos positivos pela Paula Bittar.
Melhoras.
Muito bem, Carol Siqueira, conta pra gente aí, plenário movimentado, medidas provisórias, tivemos também aprovação de projetos, o que, que nós tivemos mais importante aí essa semana?
Olha, muita polêmica nessa semana, mas por incrível que pareça, o mais importante e o destaque não é o que foi aprovado, mas o que não aconteceu,
o que não aconteceu.
Não foi aprovado, o adiamento da votação do projeto que regulariza dinheiro de quem mandou dinheiro para o exterior ou comprou bens no exterior e não declarou a Receita Federal. O governo mandou um projeto aqui para a Câmara permitindo que essas pessoas regularizem as suas certidões de imposto de renda, suas declarações de imposto de renda, pagando um imposto e uma multa menor do que se for descoberto pela Receita. E, em troca, essa pessoa ou empresa vai poder ganhar anistia dos crimes, como sonegação fiscal, evasão de divisas, falsificação de documentos, porque não declarar, né, a gente está falsificando aí um documento público. Mas esse projeto entrou numa comissão especial que fez mudanças nas alíquotas, fez mudanças no rol dos crimes anistiados, e essa aí foi a principal polêmica, porque incluiu formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e outras regras na anistia. E aí o plenário ficou com aquele questionamento assim, será que isso vai permitir que o dinheiro sujo seja regularizado? Será que não vai estar dando brecha? Então, essa polêmica acabou fazendo com que o projeto fosse adiado. Ainda estão sendo feitas mudanças no texto e vai ficar tudo para terça-feira, mas a oposição não tem conversa, diz que vai obstruir, que vai fazer de tudo para que não seja votado nem na semana que vem.
Agora, me parece que a base do governo fechou com esse projeto, mas a própria presidente Dilma tinha anteriormente pedido a retirada dele e acabou ele voltando, né?
Porque o líder do governo, ele disse que tem uma questão de acordos internacionais, que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, exige que o Brasil faça isso até 2018. A Argentina já fez, outros países já fizeram esse tipo de anistia, que é uma tentativa de tentar trazer o dinheiro, não trazer o dinheiro fisicamente, mas de fazer a regularização das pessoas que tiveram aqui. E o argumento do governo é que teve muita gente, na época das flutuações econômicas, dos planos cruzados, plano Bresser, overnight, essas coisas assim já meio esquecidas, que acabavam mandando dinheiro para fora porque era um jeito de manter esse dinheiro lucrativo.
Velhos tempos, hein, Carlos?
As inflações absurdas.
Absurdas, né?
Então, o governo diz que o projeto foca esse pessoal que simplesmente sonegou o dinheiro. É um dinheiro lícito, ganhou salário, mandou para fora, usou doleiro para poder manter esse dinheiro para o futuro rendendo e não tem condição de regularizar hoje em dia, não tem como trazer esse dinheiro para o Brasil, investir aqui no Brasil sem de forma legal. Mas a oposição, os deputados, inclusive do PSOL, da Rede Solidariedade, do PSDB, vem o momento atual muito inoportuno, porque existe a questão da Lava Jato e tem muita desconfiança sobre o projeto, que é um projeto muito polêmico mesmo, ele é complicado. O projeto diz que tudo estaria vinculado à sonegação fiscal, mas a gente não sabe como é que isso vai ser aplicado.
Então, e também a questão da quantia, né? Se seria o caso, por exemplo, de limitar a quantia a X para poder evitar os grandes, as grandes remessas de dinheiro para fora, né?
Também e tem a questão da anistia dos grandes sonegadores exato. Que é uma questão polêmica. Mas o governo tem uma questão de caixa também, porque ele espera arrecadar com essa regularização 100 bilhões de reais. Imagina o tanto de dinheiro que o governo não estima que exista lá fora.
2,5 vezes CPMF, hein?
Exatamente.
Olha aí.
Então,
pois é.
Tudo vai ficar ainda para a semana que vem. Vamos ver o que vai dar dessa questão da repatriação de recursos.
Rapidinho, medida provisória, tivemos aí algumas, né?
Duas medidas provisórias aprovadas, sem grandes polêmicas. Uma delas autoriza o governo a aumentar taxas cobradas pelo IBAMA, pela ANFINE, pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para atos de fiscalização. Algumas taxas quase dobram, o CAD, por exemplo, para julgar os atos de concentração econômica, hoje cobra R$ 45 mil e vai ser autorizado a cobrar R$ 85 mil a partir de janeiro de 2016. Tinha aí uma polêmica nessa MP sobre mudanças nas regras de radiodifusão, inclusive o fim da penalização da emissora de rádio que não transmitisse a Voz do Brasil, mas isso tudo foi retirado e vai ficar para uma discussão futura. A outra medida provisória aprovada, ela inicialmente só adiava para fevereiro de 2016 a entrada em vigor do marco regulatório das ONGs, mas acabou virando uma revisão de toda a legislação. O relator, o deputado Eduardo Barbosa, disse que a lei tinha que ser adiada porque as organizações não governamentais, principalmente aquelas pequenas que atuam junto às prefeituras, com um staff menor, que tem menos gente trabalhando, não tinham condições de se adequar a todos os trâmites burocráticos que o novo marco regulatório prevê. Então ele fez algumas mudanças, por exemplo, quem tiver contrato cujo dinheiro seja oriundo de emenda parlamentar não vai precisar participar do chamamento público, que é uma espécie de licitação. Alguns trâmites burocráticos foram diminuídos. E, para os municípios, a lei só vai valer em 2017. Para estados e para o governo federal, em 2016.
Muito bom. É o deputado Eduardo Barbosa, que tem uma militância já reconhecida aí no meio das APAES, né? E, portanto, é um projeto que ajudou bastante nesse sentido, né? A questão aí das APAES, que, segundo ele próprio, eram entidades que teriam muita dificuldade, né, nessa adequação inicial aí, né?
Porque também poderiam perder o contrato que já tem com esse chamamento público. A tentativa dele foi de facilitar essas parcerias. Essas duas MPs vão direto para o Senado, tem que ser votadas lá para entrarem em vigor.
Carol Siqueira, muito bom ter você aqui participando com a gente mais uma vez. Carol, obrigadíssimo pela participação. Um abraço para você.
Obrigada, Edson. Um abraço para você e para todo mundo que está escutando a Rádio Câmara.
Tá joia. Tá aí. Participação da Carol Siqueira. Falando, portanto, aí fazendo um resumão para nós do que aconteceu no plenário da Câmara essa semana, né? Lembrando muita coisa importante. Mas não foi só plenário, as comissões também trabalharam e nós vamos agora com o Paulo Triolo trazendo para a gente quais são os destaques da semana aqui do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados.
Drogas permitidas matam mais do que as ilícitas no Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O assunto foi discutido em audiência pública na última terça-feira pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Segundo o deputado Paulo Teixeira, do PT Paulista, a política brasileira de combate às drogas, que tem um caráter proibitivo e criminalizador, tem fortalecido organizações criminosas e aumentado os índices de violência no país. A judicialização do acesso a medicamentos de alto custo prejudica o funcionamento do SUS, Sistema Único de Saúde, na opinião dos participantes de uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social, realizada nesta semana. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o governo federal gastou mais de 840 milhões de reais em 2014 para o pagamento de medicamentos, tratamentos, cirurgias e equipamentos garantidos judicialmente. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara vai solicitar, junto à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a suspensão temporária do serviço prestado pelo aplicativo Uber em todo o país.
Bom, existe mais essa polêmica envolvendo, portanto, a questão do Uber, né? A Comissão de Defesa do Consumidor pedindo aí a suspensão, né? A suspensão do serviço, enfim, que haja uma forma de suspender temporariamente, pelo menos, o serviço, até que haja uma discussão a respeito dele. Fato é que isso tem gerado polêmica em várias cidades do Brasil. São Paulo já tem uma lei que proíbe, enfim. E o Uber alega que a empresa alega que eles se baseiam na lei da mobilidade urbana, né? E Uber, que já existe aí, está prestando seu serviço em 4 cidades brasileiras, de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E em todas elas com muita polêmica. Aqui em Brasília, por exemplo, o governador Rodrigo Hollenberg vetou uma proposta que tinha sido aprovada pela Câmara Legislativa proibindo o serviço de carona paga, né? Como se chama aí o serviço do Uber ou serviço particular de transporte via aplicativos. Enfim, a questão é muito polêmica e nós vamos continuar debatendo essa questão no próximo quadro.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões a gente conversa com o Luiz Cláudio Canuto, repórter da Rádio Câmara. Tudo bom, Luiz?
Tudo bem, Edson?
Tudo jóia. Luiz Cláudio, então quer dizer que a Comissão de Defesa do Consumidor quer pedir a suspensão temporária, ou a ideia seria mesmo que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre o tema enquanto isso pararia o serviço até ter-se uma definição sobre o que vai, enfim, o que pode e o que não pode, uma regulamentação, seria isso?
Pois é, a Comissão de Defesa do Consumidor, ela teve uma reunião ordinária, não foi uma audiência pública, tá? Foi uma reunião ordinária com vários itens na pauta, e o primeiro item foi exatamente o mais polêmico de todos, que era um requerimento que foi aprovado após muita discussão, e foi aprovado com votação nominal de 10-6, é o requerimento que foi aprovado, e portanto, oficialmente a Comissão de Defesa do Consumidor vai pedir à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça a suspensão temporária do serviço Uber. O deputado Ricardo Izardo, PSD de São Paulo, que foi um dos 6 votos contrários a esse requerimento, falou que a comissão nem deveria ter discutido esse assunto, porque, segundo ele, essa decisão não cabe à Comissão de Defesa do Consumidor, certo? E, segundo ele, a Câmara não tem o poder de passar por uma decisão do Tribunal de Justiça, já que a Justiça está analisando essa questão. Então, segundo ele, esse requerimento aprovado é um requerimento para inglês ver, é um requerimento para jogar o assunto para a plateia e que não vai ter utilidade nenhuma. Uhum. Já o autor do requerimento, deputado Celso Russomano, do PRB São Paulo, discorda. Ele falou que a Justiça tem que ser provocada para que responda quando é questionada, né? Só dessa forma a Justiça acaba dando alguma resposta. E a ação que está na Justiça, né, a ação que está há algum tempo já, ela questiona o direito de praticar o tipo de serviço. E a Constituição, tanto na esfera do transporte como em outros segmentos, é clara e faz uma distinção muito evidente entre livre iniciativa, né, que precisa ter regulamentação, precisa seguir regras, uhum, né, e o Uber, que é um serviço que, na verdade, é uma carona paga, sem regulamentação, que não paga imposto, né, e desrespeita uma série de normas, como, por exemplo, placa vermelha. O transporte coletivo e o transporte de aluguel individual usa placa vermelha, paga impostos, e o Uber não faz nada disso. Além do mais, o Uber só aceita pagamento com cartão de crédito ou débito, não aceita papel moeda. Portanto, isso diz respeito também à legislação vigente, né? A presidente do Sindicato dos Taxistas, Maria do Bonfim Pereira de Santana, que estava presente, além dela, vários taxistas que fizeram muito barulho durante essa reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, afirmou que não há muito o que comemorar ainda, porque essa luta é uma luta ainda bastante demorada, né? E que a comemoração só vai acontecer até o final da decisão, que evidentemente será uma decisão pela Justiça, pela proibição ou então pela regulamentação do Uber. O autor do requerimento, deputado Celso Russomano, é a favor de um Uber regulamentado, de um Uber que siga as regras. Da forma como existe hoje, segundo ele, não dá, porque desrespeita, inclusive, o Código Nacional de Trânsito. Mas além desse requerimento, que foi o mais polêmico, que causou discussão e que foi aprovado por esse placar que eu disse, 10-6,
sim,
outros 2 requerimentos foram aprovados relacionados ao Uber, esses com unanimidade, né, que um deles vai encaminhar ao CAD, né, faz com que a Comissão de Defesa do Consumidor encaminhe ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma representação para averiguar a prática de infração à ordem econômica pelo aplicativo. E outro requerimento aprovado faz com que a Comissão de Defesa do Consumidor envie a cada Ministério Público Estadual uma representação para determinar que o Uber recolha o imposto sobre serviço de qualquer natureza e também emita cupom fiscal, o que não ocorre hoje, Edson.
Muito bem, Luiz Cláudio Canuto aí falando aí sobre essa reunião ordinária, portanto, da Comissão de Defesa do Consumidor, aprovando aí alguns requerimentos que dizem respeito ao aplicativo Uber. Luiz, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Valeu, Edson. Abraço.
Abraço. Tá aí, né? Uma discussão que vai longe. Como diz o povo lá no interior de Minas, isso vai para mais de metro. Porque, na verdade, existe esse lado que é muito bem colocado pelo deputado Celso Russomano e também existe também um lado colocado pelo deputado Ricardo Isaac, quer dizer, houve aí uma divergência, né? E a questão é que, muitas vezes, o que as pessoas têm, né, o que o consumidor, de um modo geral, tem reclamado, colocado, é que o serviço de táxi precisava melhorar também, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que, às vezes, o consumidor escolhe um serviço que seja um pouco mais confortável, enfim, sabendo, inclusive, que está, né, burlando alguma regra, etc., porque o serviço tem um certo tipo de conforto que, às vezes, o outro não tem. Então, esse tipo de questão, quer dizer, é preciso colocar os dois lados da moeda, né? É preciso discutir o aspecto legal, e é evidente que isso não pode ficar na ilegalidade, enfim, na clandestinidade, o que quer que seja, mas por outro lado é preciso também que a população tenha condições de avaliar o atendimento que ela recebe do taxista, que é um serviço público, um serviço de concessão pública e que, portanto, precisa o tempo todo estar sob a avaliação da população. Afinal de contas, né, se trata de uma coisa que não pode ser eterna, né? A pessoa prestou um bom serviço, ela deve continuar. A pessoa não prestou um bom serviço, ela deve ser chamada atenção para que o serviço melhore, né? E isso não é só no táxi, isso é em qualquer serviço público, precisa ser assim. O problema é que há uma certa resistência, não só do caso dos táxis, como também do próprio serviço público, de muitas vezes, de se submeter à avaliação da população, né? E a população precisa avaliar. Quem fez isso muito bem, tem feito isso muito bem, por exemplo, são os próprios aplicativos de táxi, como Easy Taxi, 99 Taxi, Way Taxi, né? Você tem vários aplicativos hoje que também solicitam táxi, que já tem, né, lá um sistema para você avaliar o atendimento que você recebeu. E aí o mercado vai, obviamente, também dando os seus pitacos e vai regrando isso aí aos poucos. Mas o que é preciso é que haja, de fato, que tudo esteja dentro da lei, né, evidentemente, e que também o consumidor tenha aí o direito de fazer a sua avaliação do atendimento que ele recebe em todos os serviços. Isso não é só a questão do transporte. Aliás, tinha que avaliar os ônibus, tinha que avaliar o metrô, tinha que avaliar os aviões, tinha que avaliar tudo, né, para que a gente pudesse ter uma condição de opinar mais sobre aquilo que a gente utiliza no dia a dia. E agora o assunto são as viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, prazer ter você aqui mais uma vez. Como é que vai, Adri?
Oi, Edson, tudo bom? Bom dia, ouvinte. Bom dia, todo mundo.
Tudo jóia. Pois é, Adri, a gente não tá de férias, mas de vez em quando aparecem aqueles feriadões, assim, tipo, segunda-feira vai ser folga, aliás, nós estamos no fim de semana prolongado agora. Vale a pena fazer uma viagenzinha bate e volta, ou tem gente que acha que é muito cansativo, né? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Então, eu acho que depende muito do lugar, assim, sabe, Edson? Tem gente que gosta de fazer bate e volta, né? Aqui em Brasília, por exemplo, se você não programou nada para fazer nesse feriado, muita gente vai para a cachoeira. Aqui em Brasília tem muita cachoeira por perto, né? Então a gente vai para... As pessoas vão para as cachoeiras, vão para algumas cidades próximas. Aqui em Brasília, por exemplo, tem Pirinópolis, que tem gente que faz bate-volta. Eu não recomendo fazer bate-volta no mesmo dia para Pirinópolis. Uhum. Porque é um lugar tão legal que é bom de passar o fim de semana, né? Passar mais tempo um pouco. Eu tenho algumas restrições com relação a esse bate-volta. Não sei se você concorda comigo.
E ainda mais Pirinópolis, esse fim de semana especificamente, que tem a Feira Literária, né, Adriana? Que está tendo agora, esse fim de semana, a Flipiri, a Feira Literária de Pirinópolis. Então, ficar um dia só perde muita coisa, né?
Você chega lá e fica morrendo de vontade de ficar, né?
Exatamente.
Aí, não programou nada, não reservou pousada, nem nada. E, às vezes, nesses eventos antes de Pirinópolis, por exemplo, já não tem mais vaga, né?
É, exatamente.
No hotel. Aí você fica lá sem poder ficar. Eu acho que tem alguns bate-voltas, por exemplo, se for para a Cachoeira, aqui perto de Brasília, tem várias, dá para fazer legal. Eu, por exemplo, lá, eu dei uma dica no meu blog lá, Atravessar Fronteiras, de um bate-volta lá na Paraíba, que para um dia que você queira fugir da praia, se tiver em João Pessoa, tem um território Macuxi, que é tipo uma pessoa que, meio índia, sabe, e fez uma reserva natural super legal num espaço que tem piscina natural, que tem dá para andar de caiaque, que tem pintura de argila, tem várias coisas que você pode fazer. Então, nesse espaço, que é 30 quilômetros de João Pessoa, aí sim, eu acho que dá para fazer, que aí você vai, passa o dia e volta, né?
Uhum.
30 quilômetros é uma boa distância para você percorrer e de volta. Agora, por exemplo, lá na sua terra, lá em Belo Horizonte, tem gente que faz bate e volta para ir para Ouro Preto, né?
Sim. Eu já fiz várias vezes.
Pois é, eu como não sou de lá e que eu amo Ouro Preto, eu gosto de ficar Ouro Preto à noite.
Mais assim, tempo, à noite, né?
De dormir, de curtir aquele clima de noite, né? Aqueles barzinhos
é gostoso
que tem
mesmo
lá em Ouro Preto. E também curtir o clima da noite, né? Então, eu acho que, assim, nesse caso, eu acho que não vale a pena o bate e volta, né?
E Ouro Preto é fresco em qualquer tempo. Mesmo no calor, chega de noitão, assim, 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, é bem fresquinho, né?
Então, é bom de curtir isso aí, né? Então, assim, quando chega esses feriadões, assim... É, a gente fica assim, sem poder dar muita dica, porque tá praticamente tudo lotado, né, na cidade. Mas se eu fosse dar uma dica mesmo, eu acho que a pessoa tinha que se programar e, tipo, começar a correr agora. E olhar se tem uma pousada, se tem algum lugar para ficar, para passar realmente o dia e a noite, né, e aproveitar o lugar, né, aproveitar de repente fim de semana e não só passar um dia num lugar que às vezes é distante, como é Ouro Preto de Belo Horizonte, como é Pirinópolis de Brasília, que são 150 quilômetros, você percorrer 300 quilômetros num dia, eu acho que já é muito. Assim,
é um bate-volta bacana lá em BH e em Inhotim, né? Que dá um bate-volta bacana.
Né?
É, que você,
Inhotim,
que
também não
que
é
aí
muito
a distância
próximo.
É bem menor, então assim, tipo, em menos de uma hora você chega lá e dá pra ficar o dia todo, tem restaurante, você pode almoçar por lá e tal, e aí volta no fim da tarde, né?
É, exatamente. E também porque Brumadinho, que é a cidade de Inhotim também, não tem muito,
não
assim,
tem muito
atrativo,
recurso de hospedagem em Brumadinho
é
complicado.
É um lugar assim que, você, de repente, dá pra você ficar realmente só um dia. Mas,
agora,
assim,
uma coisa bacana, né, Adriana? A gente, quando já está viajando, igual você falou sobre a Paraíba, quer dizer, quando a gente já está viajando, você fazer alguns bate-volta aonde você está, né? Eu, por exemplo, quando eu estive na Espanha, agora em setembro, eu fiz bate-volta, estava em Madrid, fiz bate-volta em Toledo e fiz bate-volta em Segóvia. Passei um dia inteiro nessas duas cidades. Muito bacana, você vai, visita as catedrais, a parte histórica, né, que é muito bacana mesmo. Experimenta a culinária, que vale muito a pena, e depois, bem, volta para Madrid.
Exatamente. Ainda mais
e o trem bala, é rapidão.
Fazer bate-volta de trem, né, que é muito mais tranquilo.
Exato.
Assim. Porque você não pega trânsito nem nada, vai, pega o trem, vai e volta, né? Eu acho
isso
bem legal. Na Europa é muito mais simples de fazer, né? O problema do Brasil são as estradas,
são as
né?
Estradas,
que a gente, às
é
vezes pega uma estrada muito lotada aí no feriado, principalmente, né?
Mas em Fortaleza então... também eu fiz pra Canoa Quebrada e também fiz Praia do Cumbuco, que fica fora de Fortaleza, embora seja muito perto, né?
É, Cumbuco é bem perto, agora Canoa Quebrada é mais distante.
É mais
você
distante.
Foi corajoso de ir pra Canoa Quebrada.
Eu fui pra Canoa Quebrada, mas foi bom. Foi gostoso.
Em Salvador também tem um bate-volta bem legal, que eu acho que é a Praia do Forte.
A Praia do Forte, né?
É
bacana.
É, que fica tipo 80 quilômetros mais ou menos. E é um lugar bem legal, você já tá assim num lugar totalmente diferente de Salvador e dá pra fazer. Eu já fiz algumas vezes bate-volta pra Praia do Forte, apesar de que... Também é um lugar legal de passar a noite, assim, de aproveitar a noite, os barzinhos de lá, entendeu?
Uhum.
Então tudo tem seus prós e seus contras, né?
Tem que
ficar avaliando bem se vale a pena.
Maravilha! Tá aí a dica, então, os bate e volta, o que vale a pena, o que não vale a pena. Sempre ficar pensando aí, se programando aí, para de repente fazer, na verdade, uma viagem um pouco mais demorada. Não necessariamente uma viagem grandona, mas num feriadão desse, né? De repente passar aí o fim de semana prolongado todo. Enfim, se programar para poder fazer uma viagem um pouco mais... De mais qualidade e menos cansativa, né? Porque ir voltar no mesmo dia, realmente, tem vezes que cansa e tem que cansa bastante. Adriana Magalhães, mais uma vez, obrigadíssimo pela participação, pelas dicas.
Obrigada a você, Edson. Um bom dia para você e um bom feriadão aí para todo mundo.
Tá joia. Grande abraço, Adriana.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tá a participação da Adriana Magalhães falando com a gente sobre os bate-volta. É, um bate-volta de vez em quando, é só ter esse cuidado, né? Como disse a Adriana, de a gente não for para um lugar muito interessante, aí você chega lá e depois se arrepende de estar voltando no mesmo dia e vai querer ficar e não vai achar hotel. Então tem que se planejar para poder fazer uma viagem bacana. Mas de vez em quando um batezinho em volta não faz mal a ninguém. Uma cachoeirazinha, por exemplo, é um belo programa realmente. Agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, tudo bom contigo, meu caro?
Tudo tranquilo, Edson. Como é que estão as coisas aí?
Tudo jóia.
Ô, Beto, já economizamos aí, né? Já sabemos programas onde não gastar.
Pois é,
dinheiro.
Você viu? Ó, primeira vez, ó, pelo menos uma vez você conseguiu fazer coro com os outros colunistas do programa, hein? Porque ou é tecnologia mandando comprar coisa, ou é o pessoal da viagem mandando gastar dinheiro.
Gastar dinheiro, é.
Ô, Beto, falar em gastar dinheiro, essa coisa de pagar com cartão e pagar com dinheiro, e aí oferecem, às vezes, tem loja que fala que te dá um desconto para pagar com dinheiro. Enfim, como é que fica esse negócio? O que, que vale a pena o consumidor fazer? Qual proposta que fica mais interessante, hein?
Edson, isso é uma discussão meio filosófica que a gente vai ter aqui, porque é o seguinte, existe uma briga entre as empresas de cartão de crédito e os lojistas. Né? As empresas de cartão de crédito, elas querem que todo mundo use o cartão. E os lojistas, eles querem pagar o mínimo possível pelas transações de cartão. Como você tem basicamente, vou dizer assim, repetir, basicamente duas empresas que fazem a coleta de cartões de crédito no Brasil, porque você tem várias empresas, mas duas respondem, as duas juntas respondem por 80% ou mais por cento de toda a coleta daquelas transações, que são aquelas empresas que têm as maquininhas, o que acontece? O preço, com certeza, não é um preço de concorrência, porque elas sofrem, elas têm muito pouco ataque, porque as duas ali e tal, parará...
Domina o mercado, né?
Também, domina o mercado. O que acontece? O lojista, ele teria uma possibilidade de reduzir esse custo se ele tivesse concorrência, e uma forma de concorrência seria fazer com que o consumidor optasse entre pagar com cartão ou pagar à vista. Né? Se ele tivesse como diferenciar o preço entre pagar com cartão e pagar à vista, o consumidor iria jogar esse custo para baixo. Por quê? Porque a partir do momento que as empresas de cartão começassem a cobrar demais pela transação, o consumidor deixaria de usar o cartão e passaria a usar dinheiro. Na outra ponta, se as empresas começassem a cobrar muito baixinho, ia ser indiferente para o consumidor pagar em dinheiro e cartão e acabar usando o cartão. Bom, essa discussão acabou gerando um problema no âmbito da defesa do consumidor, porque parte das pessoas que militam pela defesa do consumidor entende, parte dessas pessoas entende que é um abuso diferenciar o preço do cartão para o preço à vista, certo? Elas entendem que é um abuso porque o cara está usando o cartão e ele já pagou a anuidade e para o lojista é melhor o cartão porque não mexe com dinheiro, tem mais segurança e tal, e tal, e tal. Por isso, o lojista não pode cobrar mais pelo cartão, para quem usa o cartão.
Para quem usa o cartão. Uhum.
Por outro lado, pensando em termos econômicos, não faz sentido você ter uma transação que tem custo. Então, hoje você, por exemplo, o custo médio dessas transações para o lojista está em torno de 3,5%.
Uhum. Do valor cobrado, né?
Do valor cobrado. Então, se ele vende uma coisa por R$100, ele recebe
R$3,50
de...
R$3,50
é deduzido. Exatamente. E mais, ele só vai receber isso com 30 dias da venda. Então, ele não recebe aqueles R$96,50 nem na hora, recebe daqui a 30 dias. Bom, Aí, o que que acontece? Existe o custo. Não tem como dizer, ah, não tem custo. Tem. Tem o custo. É o prazo para receber o dinheiro e o desconto da transação. Bom, ele não pode, a partir, quer dizer, ele é impedido pelos PROCONs de praticar uma diferenciação. Porque se eu quisesse fazer com que as pessoas me pagassem à vista, o que que eu faria? Eu diria, olha, é o seguinte, isso aqui custa R$100. Se você pagar com cartão, é R$100. Se você me pagar à vista, eu faço por R$95. Certo? Por quê? Porque Sim. Eu vou receber isso agora e eu não vou precisar pagar nenhuma comissão para ninguém. E essa briga, então, as empresas de cartão ficaram hiper satisfeitas com esse posicionamento da defesa do consumidor, que é o chamado posicionamento, aliás, que é um posicionamento, que é aquele posicionamento do justo paga pelo pecador.
Sim.
Que é o seguinte, o cara que paga à vista é o justo. O pecador é o cara que paga o cartão. E por quê? Porque ele está gerando um custo a mais que vai ser embutido em todas as mercadorias. Porque se eu não posso diferenciar, o que que eu vou fazer? Eu vou cobrar pelo preço à vista ou eu vou cobrar com o custo da utilização do cartão?
Uhum.
Então, todos os meus produtos vão estar com preço
um pouquinho mais elevado por causa exatamente, por causa do custo da operação do cartão, que o cara que vai pagar com dinheiro, como não pode pagar diferenciado, vai pagar a mesma coisa, mesmo não usando o cartão, né?
O que que o pessoal do cartão acha maravilhoso? Porque o bobo é o cara que paga em dinheiro. Ele acaba se tornando bobo, e aí como ele é o bobo, ele diz assim, ah, eu então vou procurar um cartão para eu usar.
Né? E as administradoras então, ganhando em cima disso, né?
Em cima disso, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do faturamento das administradoras, porque tem uma administradora, uma que é chamada, que é a empresa que faz a coleta desse do faturamento dela, mais de 40% é lucro líquido.
Nossa.
É lucro líquido. Então, é uma margem fantástica, por quê? Por causa de um sistema totalmente distorcido e que juntou a fome com a vontade de comer de trocentos PROCONs lutando favoravelmente a esse movimento de botar cartão na mão de todas as pessoas, tá certo? Então,
é isso, Beto.
Infelizmente, a nossa conversa tomou muito tempo, mas só para dizer que o próprio judiciário está ajudando a brincadeira agora, porque a parte de o STJ deu uma decisão na área de direito público, dizendo que é abusiva, é uma prática abusiva você diferenciar os preços. Então, quer dizer, é só este seu colega aqui maluco que pensa diferente no mundo. Então, o que vale é a irracionalidade geral. Supondo que eu seja racional. Muito obrigado por essa oportunidade deste desabafo.
Muito bem, Beto Veiga. Mas, tá aí, mas a explicação é extremamente importante até para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes ele estava, mas eu estou pagando demais, estou pagando de menos. E ele às vezes não consegue compreender isso, inclusive essa questão da elevação do valor da mercadoria por causa disso. Então é sempre importante debater esse tema. Beto Veiga, muito obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, Ed. Até bom.
Tá aí a participação do Beto Veiga com a gente, falando aí, portanto, sobre essa questão aí do pagamento à vista, pagamento com cartão, né? Enfim, dá polêmica porque o consumidor, na verdade, quer pagar sempre a mesma quantia, né? Mas o Beto coloca aí um lado do lojista que muitas vezes a gente também precisa compreender. Enfim, a discussão continua e vai longe, 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 longe. Vamos agora fazer um intervalo aqui no programa. Daqui a pouco a gente volta falando de futebol.
Feijoada completa.